Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da PagMenos. Estão presentes hoje conosco o Sr. Mário Queiroz, CEO, o Sr. Luiz Novaes, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e o Sr. José Rafael Vasques, vice-presidente de operações, digital e real estate. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia. E a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PagMenos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda teleconferência. Não quero ser repetitivo, mas o ano 2020 foi realmente um ano extremamente desafiador, onde tivemos que nos reinventar, enfrentar uma crise mundial que trouxe muita mudança e também muitas perdas. Um ano em que a maioria prefere esquecer. No entanto, para nós da PagMenos, 2020 foi um ano onde colocamos à prova o nosso lema, fazer com que os nossos clientes vivam plenamente. Foi mantendo nossas lojas abertas, oferecendo uma solução completa de saúde, lojas bem abastecidas garantindo o tratamento dos nossos clientes, cumprindo todos os protocolos de saúde e higiene e zelando por nossos colaboradores que conseguimos crescer em meio à crise, entregando números bastante robustos, como podemos ver no slide 3. No quarto trimestre de 2020, foi mais um trimestre de muita entrega. Atingimos a marca de 14% no crescimento mesmo das lojas. A venda média por loja atingiu R$ 590 mil, reais, o que ajuda muito na diluição dos custos. E juntamente com os projetos de rentabilidade e produtividade, resultou em 8,1% de margem EBITDA. Mais à frente, o Luiz Novaes trará mais detalhes sobre esses números. Destaco ainda nesse slide a participação dos nossos canais digital, que permaneceu em 5,2% do nosso faturamento total, mesmo após uma certa normalização do comportamento dos consumidores. Isso significa que aqueles clientes que experimentaram nossos canais digitais gostaram e adotaram mais esta forma de comprar conosco. Outro indicador bastante importante é a adesão ao Clinic Pharma, que atingiu quase 3%. Isso mostra que a população está se acostumando cada vez mais a cuidar da sua saúde em um dos nossos mais de 800 consultórios. Por último, nesse slide, temos o NPS, um indicador que já faz parte do nosso dia a dia há mais de 3 anos e comprova o grau de satisfação dos clientes quando vão a um PagMenos. Há 3 anos, esse indicador era 56. Resumindo, crescemos não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. No slide 5, trago mais informações sobre o Clinic Pharma. É bem sabido que nós não nos consideramos uma simples farmácia, mas sim um hub de saúde. No último trimestre, abrimos mais 3 consultórios, totalizando 809 distribuídos por todas as unidades da federação. Ampliamos também o portfólio de serviços ofertados. Fomos a primeira grande rede a oferecer testes de Covid no Brasil e já realizamos mais de 350 mil testes. Fechamos parcerias com planos de saúde, secretarias estaduais de saúde e health techs. Oferecemos ao Apivida o monitoramento quinzenal da taxa de glicose e pressão arterial de seus pacientes. Colaboramos com a campanha de vacinação de H1N1 em vários estados e disponibilizamos nossos consultórios para vacinação de Covid. Fomos pioneiros em lançar o teste da bochechinha, em parceria com a HealthTech Meu DNA, um teste que, através da coleta da saliva, pode se detectar até 320 doenças no recém-nascido, enquanto o teste do pezinho só detecta 8. Gostaria ainda de ressaltar que a telemedicina é uma realidade da PagMenos. Já são 38 clínicas farmas oferecendo esse serviço, além do nosso site. Realizamos esse serviço em parceria com outra HealthTech, a DocTest. A procura por telemedicina vem crescendo. Atendemos em fevereiro, realizamos centenas de atendimentos de telemedicina. No slide 6, trago mais indicadores para quantificar a robustez e relevância do nosso cliente fármaco. Foram quase 370 mil atendimentos no quarto trimestre de 2020, ou seja, mais de 120 mil atendimentos por mês. Como mencionado antes, a taxa de adesão chegou a 2,9%, quase dobrando em relação ao quarto trimestre de 2019. E por último, a taxa de conversão, que atingiu 54,3% no quarto trimestre de 2020. Nós sempre deixamos claro que o objetivo do cliente farma não é lucrar com os serviços ofertados, mas sim fidelizar os clientes. E aqui mostra que mais da metade dos clientes do cliente farma compraram seus produtos no mesmo dia do atendimento. O cliente farma é uma alavanca de fidelização e de vendas. No slide 7, eu destaco a venda do digital, que foi a maior da nossa história, atingindo quase 102 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. No lado direito do slide, demonstramos a participação de cada canal. O e-commerce representa 69%, sendo que 36% da venda é através do Clique Retire, onde o cliente compra pelo site ou app e retira em qualquer uma de nossas lojas, e 33% o cliente opta por receber em casa. 83% dessas entregas são feitas em até 24 horas. 21% vem do Televendas, um serviço muito relevante no Norte e Nordeste e para o nosso público-alvo, de 55 anos ou mais, e ainda com um grande potencial de crescimento, agora que implantamos a Central Delivery Unificada. 6% vem dos Super Apps, parceiros como Rappi, James e Uber Eats. E 4% já vem da Prateleira Infinita, uma novidade que eu conto mais no próximo slide. Com foco em melhorar a experiência de compra dos nossos clientes, no quarto trimestre de 2020 lançamos 3 inovações. A Prateleira Infinita, que garante maior disponibilidade de produtos e pode ser entregue gratuitamente na casa do cliente, ou se ele preferir, pode pagar e retirar em outra loja de sua opção. A assinatura programada, onde o cliente pode agendar a quantidade de produtos e recorrência de suas compras, tornando sua jornada mais prática e sem atritos. E o mais novo projeto lançado por nossa área de digital e inovação, o Locker PagMenos. Hoje está instalado em algumas lojas e a ideia é, além de ampliar para outras lojas, também colocá-los em locais de grande fluxo, como shoppings, estações de metrô, centros comerciais e universidades. Como funciona? O cliente compra online e tem a opção de retirar no locker mais próximo. Ele recebe um código único que abre o seu box, mais um serviço que traz praticidade, comodidade e discrição para os nossos clientes. E por falar em clientes, no slide 9, nós mostramos que realmente o cliente está no centro de nossas ações. No lado esquerdo, temos o NPS, que saiu de 66 pontos no quarto trimestre de 2019 para 72 no quarto trimestre de 2020. E posso dizer que isso é fruto de muitas ações, como melhoria de ruptura, ampliação de sortimento, novo layout de loja, menor atrito na jornada de compra e muito, muito treinamento da força de vendas. E do lado direito, temos nossa nota no Reclame Aqui. Saímos de 5,9 para uma nota 8 no quarto trimestre de 2020. Essa nota é reflexo de todo um esforço em ouvir o cliente, se colocar no lugar dele, de uma maior conscientização dos departamentos em solucionar cada solicitação, cada demanda. Tudo isso no menor tempo possível. Reforçamos nosso time no SAC, como também ampliamos o time que acompanha nossas redes sociais, para agir imediatamente quando há postagens de reclamações. Nesse mundo digital, ser ágil é mandatório. Agora passo a palavra para o nosso CFO, Luiz Novaes, que mostrará em números a pujança desse quarto trimestre de 2020.
Obrigado, Mário. Bom dia. Bom, então, começando na página 11, a sessão de resultados do quarto tri do ano de 2020, reforçando alguns dos indicadores que o Mário já apresentou. A gente está bastante feliz em compartilhar esses números de 2020 com vocês, resultados bastante positivos, que nos dá bastante otimismo com relação ao futuro. A gente destaca aqui 4 destaques operacionais e 4 destaques de rentabilidade. Então, os destaques operacionais, na nossa visão, foram a causa raiz dos resultados financeiros, né? Então, ou seja, não foi por acaso que a gente atingiu métricas tão positivas de rentabilidade. Então, os 4 melhorias operacionais que a gente destaca aqui, a primeira delas o NPS, que o Mário já destacou na primeira parte da apresentação, 72 pontos de NPS, 6 pontos acima do quarto tri do ano de 2019, uma redução no índice de ruptura de 19% em relação ao quarto tri do ano de 2019, um aumento de 5% no sortimento de produtos, ou seja, itens diversos vendidos nas lojas, e um número de funcionários médio por loja de 17,1, uma redução de quase um funcionário em média por loja em relação ao quarto trimestre do ano de 2019. Então, essas melhorias operacionais ajudaram a gente a atingir essas métricas de rentabilidade, que a gente destaca na parte de baixo do slide. Então, 10,7% de same-store sales no ano, 1,7 ponto percentual de diluição de despesas, R$ 96 milhões de reais de lucro líquido e 18,6 de ROIC. Então, reforçando as entregas projetadas durante o IPO, que a gente conversou com a maior parte dos investidores que estão aqui nos acompanhando. Na página 12, a gente demonstra aqui um forte crescimento em vendas. A gente vem com um crescimento muito importante em vendas desde o quarto trimestre de 2019, exceto pelo segundo trimestre de 2020, que foi um período atípico em função da pandemia, do lockdown. A gente vem numa tendência crescente de vendas desde o quarto tri. Especialmente no quarto tri de 19, a gente teve um crescimento em same-store sales de 14%, um número bastante forte, e 12,3% de crescimento em lojas maduras. E o crescimento total da companhia é muito alinhado com o crescimento das lojas maduras, então aproximadamente 12% e 8% no ano de crescimento. E mesmo com redução na base de lojas, a gente teve melhorias tão significativas aqui em vendas da companhia, como eu disse, resultado de todas as melhorias operacionais que a gente vem trabalhando. Na página 13, a gente destaca o nosso portfólio de lojas, reforçando o nosso posicionamento nacional, única rede do varejo farma presente em todos os estados da federação, liderança no Norte e Nordeste, liderança na classe média expandida. A gente terminou o ano com 85% de lojas maduras. A gente começou o nosso novo ciclo de expansão no início do ano passado. A gente está bastante otimista, estamos a todo vapor e o Vasques vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse novo ciclo de expansão na terceira parte da apresentação. No slide 14, a gente compartilha com vocês 2 indicadores operacionais muito importantes para a gente, que foram algumas das principais alavancas de vendas do ano de 2020. A gente vem trabalhando neles desde 2018. Então, o primeiro deles é o índice de rupturas em estoque. Como a gente destacou no início, a gente teve uma redução de 19% no índice de ruptura. Isso olhando só o quarto tri de 19 em diante. Se a gente olha no horizonte mais longo, a gente teve uma redução ainda maior. A gente teve aqui uma pressão pontual no primeiro e segundo tri de 20 em função da pandemia, né, uma demanda adicional de produtos, mas normalizando e até reduzindo, como a gente comentou agora no terceiro e quarto tri de 2020. Resultado de muito trabalho em ajuste de algoritmo de abastecimento de produtos em loja, ajuste na frequência de entrega de produtos em loja, inserção de novos distribuidores na nossa malha de supply. Isso nos ajudou a diminuir esse índice de stockout. E o segundo indicador, o aumento no sortimento de produtos. Aqui também a gente vem trabalhando muito nele desde 2018. No ano a gente teve um incremento de 5%, mas de novo aqui, se a gente olha um horizonte maior, a gente teve um incremento importante. Se a gente volta até 2018, a gente teve um incremento de mais ou menos 10% no sortimento, que hoje nos representa aproximadamente 13% da venda da companhia oriunda, quase que exclusivamente desses itens que a gente inseriu no nosso portfólio, que é muito parecido com o incremento na venda média por loja que a gente destaca no slide 15. No slide 15 a gente demonstra que a gente teve um crescimento super robusto de venda média por loja de 14% comparado quarto tri de 19 com quarto tri de 20. A gente atingiu R$ 590 mil reais médio por loja por mês no quarto trimestre de 2020. Do lado direito, o comportamento de ticket médio e atendimento, similar ao que vem acontecendo desde o início da pandemia, a gente tem tido menos frequência de atendimento com um ticket médio bem mais alto. Ticket médio cresce não só pela diminuição de frequência, mas, como eu disse, o aumento do sortimento, no que a gente comentou no slide anterior, mas também o aumento da participação do digital, o aumento de participação de adesão no cliente farma, o aumento de vendas com parcerias e convênios. Todos esses canais nos trazem aqui tickets maiores que nos ajudaram a incrementar o ticket médio da companhia. Na página 16, a gente destaca que a margem bruta da companhia foi uma margem de 29,4% no quarto trimestre, uma evolução muito boa em relação ao terceiro tri, 0,8 ponto percentual, resultado de muito trabalho aqui da área comercial nos projetos de vendor management e pricing. A gente ainda capturou menos da metade dos upsides desse projeto, mas já capturamos alguma parte dele no quarto tri de 20. A gente também diminuiu o índice de ruptura, índice de perdas com estoques, que a gente tinha comentado na teleconferência do terceiro trimestre, a gente teve uma pressão pontual no terceiro tri. A gente já recuperou uma parte desse indicador no quarto trimestre e ainda tem uma oportunidade de melhorar no ano de 2021. Isso é resultado do aumento do sortimento de produtos, que fez alguma pressão pontual no terceiro tri, mas, como a gente viu nos slides anteriores, nos trouxe um cash margin, um incremento de venda muito forte, o que nos ajudou a ter uma rentabilidade muito maior. Em relação ao ano passado, a gente teve uma redução. Aqui, olhando tri contra tri, uma redução principalmente em função de créditos fiscais contabilizados no quarto tri de 2019, um efeito de APP e um efeito de perdas com estoques. E também tivemos, como a gente comentou no slide anterior, um aumento de participação das vendas digitais e de convênios que nos trazem uma margem percentual menor, porém um EBITDA muito maior, um resultado bastante positivo. Só de cash margin, né, de lucro bruto, de incremento de lucro bruto, nós tivemos aproximadamente R$60 milhões de incremento em relação ao ano anterior. E a gente está muito otimista com relação a 2021 para a margem. A gente ainda, como eu disse, não capturou nem metade dos upsides desses projetos de vendor management e pricing, e ainda temos muita oportunidade de reduzir o índice de perdas com estoques. Na página 17, outro destaque super importante para a gente do ano de 2020 foi a melhoria operacional, a alavancagem operacional. A gente diluiu 1,7 ponto percentual de despesas em relação às vendas, uma combinação de aumento de vendas com redução de despesas, especialmente em produtividade de lojas, né, funcionários médios por loja. A gente vai destacar esse aumento de produtividade no slide seguinte, mas antes disso, do lado direito, as despesas administrativas e gerais, a gente está num patamar percentual muito parecido com o ano de 2019, mesmo com muito investimento em pessoas, um plano robusto de ações que a gente implementou para o management da companhia para poder fazer atração e retenção de talentos. E também no final do ano, no quarto tri, a gente complementou a nossa provisão para remuneração variável. Como o resultado de 2020 a gente superou a maior parte das nossas metas, a gente teve uma reserva um pouco maior no quarto tri para fazer frente ao pagamento de remuneração variável do management da companhia. Na página 18, como eu disse, né, a melhoria de produtividade muito importante dentro do ano de 2020, a gente também vem trabalhando nisso desde 2018, consequência aqui de muito trabalho em treinamento, muito trabalho em reforço na hierarquia de operações, revisão de processos, eliminando tarefas administrativas de loja, concentrando a equipe de loja realmente em vendas. E com isso a gente reduziu aqui quase um funcionário em média por loja em relação ao quarto tri de 19 e atingimos quase R$35 mil de venda por funcionário por mês, uma das melhores métricas do nosso setor e ainda assim, como o Mário destacou na primeira parte da apresentação, melhorando o nível de satisfação dos nossos clientes, melhorando o NPS. E lembrando que no ano de 2020 a gente teve um absenteísmo muito forte por conta da pandemia, ou seja, na prática os indicadores ainda são melhores do que esse que a gente está mostrando aqui, o que nos deixa otimista com o futuro porque a gente ainda tem espaço aqui para melhorar a produtividade. Em 2021, nesse quesito, a gente vai implementar um novo sistema de PDV, de loja. A gente lançou agora no final do ano a nossa universidade corporativa que está nos ajudando a melhorar a capacitação das nossas pessoas. A gente está trabalhando numa ferramenta de workforce management para poder ajudar a gente em produtividade também e também reformando loja, que como consequência disso a gente vai ter também um melhor ambiente, uma melhor produtividade em loja, ou seja, a gente está bastante otimista com esse indicador também para o próximo ano. Na página 19, como consequência de todas as melhorias que a gente falou até agora, a gente teve um incremento importante em rentabilidade, a gente está num outro patamar de resultados. Nos dois últimos trimestres, a gente atingiu uma margem líquida próxima de 2%. A gente terminou o ano com R$ 96 milhões de lucro líquido, com o IFRS 16 e R$ 117 milhões de reais sem os efeitos do IFRS 16. Sem o efeito do IFRS 16, um crescimento próximo de 400% em relação ao ano anterior. A gente teve um acréscimo na margem EBITDA de 0,4 ponto percentual em relação a 2019 com o IFRS e 0,7 ponto percentual sem os efeitos do IFRS 16, confirmando mais uma vez aqui, como eu disse, as entregas projetadas durante o nosso roadshow. Na página 20, a gente melhorou também a posição de caixa, a gente tem hoje uma posição bastante sólida, a nossa dívida líquida de R$ 253 milhões, uma relação dívida líquida EBITDA de 0,4 vezes com os efeitos do IFRS 16 e 0,8 vezes sem o IFRS 16, um ciclo de caixa igual ao do terceiro tri, de 51 dias, mesmo com investimento um pouco maior em estoques para sustentar uma parte da melhoria de estoques, né, do sortimento que a gente destacou nas páginas anteriores da apresentação. No slide 21, aqui, consequência de tudo isso, uma evolução também bastante forte em ROIC. A gente atingiu 18,6% de ROIC, 4,5 pontos percentuais melhor em relação ao quarto tri de 19. E do lado direito, a evolução da nossa ação, uma evolução muito positiva. A gente valorizou próximo de 17% desde o nosso IPO, posição do último dia 26 de fevereiro. Mesmo num cenário de muita volatilidade no mercado de capitais, a gente teve uma valorização bastante importante, 9 pontos percentuais acima do Ibovespa. Na página 22, a gente demonstra que a gente está ainda, na nossa visão, no início da captura de valor, da criação de valor da companhia. A gente, das 5 alavancas que a gente vem trabalhando já há algum tempo, as duas primeiras a gente está em menos da metade das capturas dos upsides delas, que são gestão de fornecedores, marca própria e gestão de categorias. Então, a gente tem bastante coisa para capturar nessas duas alavancas. A terceira e quarta alavanca, né, que fala de supply, pricing, CRM, a gente capturou em 2020 aproximadamente metade aqui dos upsides dessas alavancas, mas ainda tem bastante coisa para ser capturada. E a quinta, que a gente também destacou agora recentemente, produtividade e NPS, a gente capturou a maior parte da oportunidade, mas ainda temos também uma avenida grande aqui para poder capturar. E no slide 23, para terminar a minha parte da apresentação, a gente tem orgulho em compartilhar aqui com vocês uma das nossas ações de sustentabilidade. Hoje, 35% das nossas lojas são abastecidas por parques de energia solar e os outros 65% das lojas a gente já tem os parques contratados, então muito em breve a gente vai ter aqui 100% das nossas lojas abastecidas com energia solar. E a gente está trabalhando também no relatório de sustentabilidade para poder compartilhar com vocês todas as ações que a gente vem trabalhando aqui na companhia. E com isso eu termino a minha parte e passo a palavra aqui para o Vasco nos explicar um pouquinho para a gente como é que está o nosso novo ciclo de expansão. Por favor, Vasco.
Obrigado, Navarro. Bom dia a todos e a todas. Falar um pouquinho da nossa entrega, da nossa promessa aí da expansão. Então, está fundamentada em 4 pilares, que são equipe, ferramentas, guidelines e uma governança bastante forte. Começando com a equipe, liderada por mim, uma equipe de 50 pessoas com outros 2 executivos. Rafael Lima, um executivo com muita experiência em expansão, é bastante arrojado, vindo de escolas como Burger King, trabalhando em outras empresas do grupo 3G. Junto com ele também nosso diretor de engenharia, o Júlio Félix, alguém também com bastante experiência no varejo, vindo de também casos bastante importantes, como GPA e Carrefour. E embasando toda essa nossa expansão, nós temos um ferramental, indo para o slide 26, que nós temos utilizado ferramentas como um estudo de localização para ter bastante acuracidade e assertividade nos novos pontos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, um score bastante restrito de implantação. Então nós temos comitês de expansão semanais e comitês de real estate semanais, que para um ponto, para um site chegar para a discussão, tem que ter um score mínimo para poder ser apresentado, e um modelo preditivo de vendas, que nós estamos trabalhando já há alguns meses e melhorando a curiosidade, e junto com isso uma gestão de projetos e gestão de portfólio para realmente ter bastante segurança nesse processo, nesse novo processo de expansão da PagMenos. No slide 27, fala um pouquinho dos guidelines, né? Nós discorremos bastante sobre isso durante o nosso roadshow, durante o nosso período pré-IPO. Então a PagMenos nasceu e sabe servir como nenhum outro operador de varejo de forma no Brasil, essa classe média expandida, essa com renda média inferior a R$ 4,4 mil por mês, foco nesses 16 estados da região norte e nordeste, que é nosso berço, que é onde nós operamos, sem dúvida, com maestria e com diferentes formatos adaptados a cada região, e falando um pouquinho no próximo slide também sobre retorno através dessa expansão. A nossa governança, como eu citei anteriormente, bastante fortalecida, um comitê de real estate semanal, com a presença da nossa presidente de conselho, a Patriciana, que também tem uma experiência vasta no setor, o nosso CEO, os executivos, a minha presença, o CFO, ou seja, com bastante criticidade aí na expansão e na aprovação de novos pontos, né? Uma avaliação bastante objetiva, bastante database mesmo, com muito KPI e scorecard, e, como eu disse, processo e métrica bem clara para aprovação de cada site, de cada loja nova. E no slide 29, um pouquinho de uma nossa prestação de contas, né? Falamos muito sobre isso durante o nosso roadshow e do nosso pré-IPO, né, dos recursos advindos do nosso IPO, como seriam alocados. Nós já estamos hoje, né, agora em março, com mais de 60 pontos aprovados desde setembro do ano passado. Começamos com um número em torno de 5 pontos aprovados em setembro. Estamos no speed up, no ramp up de número de pontos aprovados, 10, 15 por mês, e novamente, ratificando o que nós também falamos, 85% dessas novas lojas serão nos 16 estados da região Norte e Nordeste, consolidando a PagMenos nessas duas importantes regiões, com uma expectativa de uma tira aí da ordem de grandeza de 20%. Com isso, eu volto a palavra para o nosso CEO, Mário Queiroz.
Obrigado, Vasco. Bom, antes de abrir para perguntas, gostaria de falar um pouco dos 5 pilares que serão o nosso foco em 2021. No slide 31, por favor. Em 2021, retornaremos nosso plano de expansão. Como o Vasco mencionou, estamos num ritmo muito bom, com 60 sites bem encaminhados. Além disso, estamos investindo em reformas, fazendo retrofit de várias lojas, colocando um novo modelo para menos. Um segundo foco é a nossa plataforma de saúde. Em 2021, vamos continuar ampliando o nosso portfólio de consultórios e serviços farmacêuticos. Vamos ampliar nossas parcerias com Health Techs e nosso marketplace de serviços, que hoje já conta com 4 sellers. Daremos foco ainda mais nas parcerias com planos de saúde e telemedicina. Inclusive, estamos bem avançados com a beneficência portuguesa. No digital, estamos dando um foco no app, o qual está sendo reformulado e desenvolvido em plataforma nativa, tornando ainda mais intuitivo, prático e amigável. Além disso, continuamos trabalhando nos projetos recém-lançados, como a Central Delivery, a assinatura programada e os lockers PagMenos. Um terceiro pilar são os projetos de criação de valor. Trata-se dos projetos que trazem mais rentabilidade através de um melhor gerenciamento das condições comerciais junto aos nossos fornecedores e uma melhor estratégia de precificação. Há também os projetos de aumento de produtividade, que focam em aumento de vendas por funcionário e melhoria dos processos operacionais em loja. O quarto pilar tem foco em nosso ambiente tecnológico. Em 2021, continuamos implementando o roadmap traçado no PDTI elaborado em 2019. Não temos medido esforços nem recursos para que nossa TI seja uma mola propulsora na transformação da companhia. O foco é um go-to-market cada vez mais ágil. E por último, eu diria o principal pilar, pessoas e sustentabilidade, o qual permeia todos os demais pilares. Disseminação da cultura PagMenos e a crença no valor ao treinamento para se atingir a excelência são a base deste pilar. Em 2020, figuramos entre as 25 melhores empresas para se trabalhar no varejo, segundo a GPTW. E em 2021, queremos estar entre as 10. Em 2020, lançamos nossa universidade corporativa, a AppPharma, que conta já com 11 camps e 50 cursos. Conta ainda com a plataforma LMS, que elimina fronteiras e amplia a capacidade de treinamento. Nosso objetivo em 2021 é dar 180 mil horas de treinamento. Quanto à sustentabilidade, estamos integrando fatores ESG à nossa estratégia de negócio, mitigando riscos, fortalecendo nossas prioridades e gerando mais valor para a companhia. Um dos tópicos que destacamos foi o gerenciamento de energia. Como o Luiz Novaes mostrou, encerramos 2020 com 35% nossas lojas abastecidas por energia renovável e pretendemos terminar 2021 com 100% das lojas. Agradeço a atenção de todos e agora abro para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. E se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Daniela Eger, da XP. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, parabéns pelo resultado, obrigada pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essa questão da estratégia de expansão de vocês. Qual que é o pace, né, que a gente pode esperar em termos de abertura de lojas, né? Vocês comentaram que vocês já têm 60 pontos aprovados. Então, o que a gente pode imaginar aí para os próximos trimestres em termos de abertura de lojas? E minha segunda pergunta é relacionada à performance de vendas, né? Assim, a gente tem visto que ela tem se mantido em patamares bastante elevados, muito atribuída aí pelas diversas iniciativas que vocês têm colocado aí em prática nas lojas. Eu queria entender como que vocês têm visto, assim, tirando, né, o que é, entre aspas, mérito de vocês, né, de fato, a recuperação do mercado, se vocês já têm visto isso também contribuindo aí para essa performance e se a gente deve imaginar que isso melhora para frente. São essas minhas perguntas. Obrigada.
Olá, Daniel, bom dia. Muito obrigado pela pergunta. Vou passar aqui para o Vasco, que é o nosso VP de Operações e Expansão, que vai responder ambas as perguntas.
Daniela, de novo, bom dia, obrigado pela participação. Quanto à expansão, no momento nós não estamos provendo guidance sobre a expansão de lojas. O que eu posso te falar é um pouco ratificar o que eu comentei, né? A gente vem trabalhando aí nosso projeto de expansão desde janeiro do ano passado, né? Antes do IPO, já entendendo que a gente ia fazer o IPO em setembro e conseguir recursos para a expansão. E, como eu disse, a gente começou aprovando aí um ritmo de em torno de 5 sites novos em setembro, e temos acelerado aí para 12, 15 sites por mês, em média, que nós estamos expandindo. Tá? Infelizmente, pelo guidance, eu não posso te prover o número exato, que eu posso te falar que a gente está bastante confiante, né? Uma equipe de mais de 50 pessoas comigo estão envolvidos aí no processo de expansão, então a gente entende que a gente vai conseguir entregar aí as premissas que a gente tinha durante o roadshow, durante o processo de pré-IPO de expansão. Tá? Mas, infelizmente, eu fico te devendo o guidance por uma questão realmente de restrição de provedores. Quanto à venda, eu não utilizo o final da pergunta da Daniela, que é o ritmo de venda.
Se a gente tem alguma perspectiva, como é que a gente tem a perspectiva agora para o ano de 2021? Porque a gente está no patamar super alto.
Legal. Daniela, assim, acho que o Novais cobriu super bem a parte dos incrementos que nós fizemos aqui na organização, e o Mário, especialmente do nosso processo de roadshow, falou muito sobre a parte de pagamentos, o catch-up story, né, e de algumas iniciativas. Eu acho que as mais importantes, né, para mim, que fundamentam o nosso crescimento atual e nos dão confiança aí para o ano 2021, continuando sendo um ano robusto para a gente, ainda que o meio ambiente, acho que todos esperávamos que melhorasse um pouco, continua parecido com 2020. Mas é sortimento, a gente fez uma expansão de sortimento bastante interessante, o que no canal Farma tem uma importância ainda maior do que outros canais de varejo, né? O cliente vem buscar o produto e ele quer encontrar e tem encontrado a sua receita completa aqui na Pague Menos, com outras alavancas, por exemplo, a prateleira infinita, o Mário falou um pouquinho sobre isso, né? Mas ela nos ajuda muito caso o cliente não encontre produto em uma de nossas lojas, fornecendo o CEP dele, a gente pode entregar de uma loja próxima à residência dele, ou ele buscar naquela loja, e sem dúvida a melhoria de supply chain e logística, que reduziu o nosso número de fora de estoque. Junto com isso, também a parte de atendimento na nossa NPS melhorando e a gente conseguindo ter um serviço mais agradável, melhor para o nosso cliente, e a parte do digital, né, que tem tomado e vai continuar tomando um espaço super importante, aí vindo para um passado bem recente, né, essa semana, restrições de mobilidade, cidades entrando em lockdown parcial ou até um pouco mais severo que isso, que as ferramentas do digital como e-commerce, mas, de novo, super importante também o delivery, nos ajudam bastante a continuar com o ritmo de vendas importante e nos deixar, ainda que, obviamente, bastante atentos e atenciosos, mais seguros em relação às vendas aí para o ano 2021.
Tá ótimo, muito obrigada. Parabéns de novo pelo resultado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. Primeiro, vocês podem comentar um pouco sobre a evolução de market share no segundo semestre do ano passado e o que vocês estão esperando para esse ano? Porque mesmo com essa performance forte de same-store sales, a queda de share no Nordeste nesse quarto tri foi um pouco pior do que o terceiro. Então, queria entender um pouco aí da visão de vocês sobre esse efeito aí que os independentes estão tendo, se existe alguma coisa que dá para fazer para ganhar share de novo, enfim, só entender se vocês esperam uma estabilização e quando que a gente pode ver volta de ganho de share. E a segunda era um pouco em relação à margem bruta. Em 21, acho que queria entender se vocês esperam uma estabilidade no contra-ano ou eventualmente até uma expansão, que a gente vê várias iniciativas positivas ajudando de um lado, precificação, sortimento e tudo mais, mas por outro lado a gente vê venda de convênios, parcerias ganhando força que puxa um pouquinho a margem para baixo. Então, eu queria entender o que vocês esperam para esse ano em termos de margem bruta. São essas perguntas. Obrigado.
Bom, Rubens, muito obrigado aí pela pergunta. Eu responderia a parte sobre o market share e o Novais responde sobre a margem bruta. O market share, a nossa posição é que nós encaramos como um grande feito. Nós temos praticamente mantido o market share ao longo de 2020, mesmo com uma redução do número de lojas, enquanto o mercado cresce em torno de 4% a 5% no número de lojas. Isso fruto do crescimento da nossa venda média por loja, que cresceu quase 14%. E aí conseguiu quase que neutralizar a questão do market share. A gente acredita que quando começarmos a abrir as nossas novas lojas, a gente consegue melhorar essa questão do market share. Vou dar margem bruta, eu vou passar para o Novais.
Bom dia, Rubem. Obrigado pela pergunta. A gente está otimista com relação à margem bruta para 2021. Como a gente comentou, a gente tem ali 5 alavancas, né, que a gente está trabalhando nelas já há algum tempo para capturar valor e criar valor para a companhia. E algumas delas, a maior parte acho que dos upsides, transitam pela margem bruta. Então, os projetos lá de vendor management, projeto de pricing, aumento de participação de marca própria, são itens que a gente tem ainda. A gente capturou menos da metade dos upsides dessas alavancas dentro do ano de 2020. A gente começou a trabalhar nelas no meio do ano passado. E a gente já tem excelentes negociações, mas o estoque ele tem um tempo ali para poder girar e capturar os benefícios desses projetos todos. Então, como eu disse, a gente capturou ainda menos da metade desses upsides dentro do ano de 2020, a gente tem uma expectativa grande para 2021. E, além disso, a gente tem, como a gente comentou, teve, né, durante o ano de 2020 uma pressão um pouco maior em perdas com estoques, mas, como a gente também ressaltou, o cash margin, né, ou seja, o lucro bruto, pelo incremento do sortimento, foi extremamente positivo para a companhia, o que nos alavancou muito a venda. Então, a gente já reforçou muito bem as nossas ações de prevenção de perdas dentro do ano de 2020, aumentando a frequência de coleta de produtos próximo de vencimento em loja, ajustando algoritmo, fazendo várias iniciativas para reduzir perdas com estoque. E a gente já melhorou no quarto trimestre de 2020 em relação ao terceiro, mas ainda a gente tem bastante oportunidade para melhorar dentro do ano de 2021. Então, a gente está otimista com relação à margem para o ano de 2021, Rubem.
Perfeito, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Simões, do Itaú BBA.
Mário Novais Vasques, obrigado pela apresentação. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas, na verdade. Vocês comentaram aí que vocês colocaram as lojas à disposição aí para aplicação de vacinas já, né? Então, eu queria entender, se possível, vocês darem alguns detalhes maiores dos milestones aqui para que esse movimento de vacinação nas lojas de fato aconteça. Então, se vocês puderem dar um update nas negociações nesse sentido e das potenciais limitações para que isso aconteça, seria super interessante. E aí, pensando em termos de produtividade, vocês já melhoraram bastante aí o nível de funcionários por loja, né? Que dá a entender que a estrutura, de fato, já está se aproximando do ótimo da eficiência aqui nesse sentido. Então, queria saber se a gente já está, de fato, perto do ponto ótimo para essa linha aqui e se os ganhos futuros para a produtividade aqui viriam aí, em especial, do aumento da venda por loja, ou se vocês entendem que ainda tem mais espaço para redução nesse número. E aí, puxando o gancho do que vocês falaram na apresentação, pensando que a gente ainda teve um fluxo menor nas lojas, né? Então, se a gente não teria, a gente continuaria tendo uma redução rápida nesse número de funcionários, uma vez que as pessoas voltem a frequentar as lojas com mais frequência. São essas as minhas perguntas. Obrigado.
Bom, Gabriel, muito obrigado aí pelas perguntas. Bom, começando pela segunda, né, de produtividade. A gente falou muito aí do nosso show, nos últimos encontros, que a gente tem uma oportunidade ainda de redução do número de funcionários por loja. Mas lá em meados de 2020, nós estávamos falando de uma Pague Menos que tinha uma venda média por loja de R$ 525 mil. E a gente foi para 573 no terceiro tri e nós atingimos 590 no quarto tri. Então, o foco agora não é mais na redução de funcionários por loja. O foco é continuar aumentando a venda média por funcionário. Saiu o ranking da Abrafarma e nós somos a sétima venda média por funcionário. Então ainda tem muito o que melhorar no aumento de produtividade, venda média por funcionário. Ainda há oportunidade de redução de quadro em algumas lojas pontuais, mas o nosso foco agora, já que a gente atingiu esse patamar em torno de R$590 mil por loja, é continuar melhorando a venda média de funcionário e não a redução do quadro de funcionários. Quanto à vacinação, eu vou pedir o Vasco para falar um pouco, mas vou dar uma introdução aqui. Nós fazemos parte da Abrafarma e a Abrafarma colocou quase 5 mil lojas que estão preparadas para realizar a vacinação e disponibilizou isso para o governo federal e, logicamente, para os governos estaduais, quem quiser utilizar da parte das lojas da rede que estão preparadas para isso, a gente colocou à disposição. Por enquanto, duas capitais nos procuraram para auxiliar. Ainda não está muito definitivo, as conversas estão embrionárias, porque a gente está vendo aí a incerteza na questão de vacinação do Plano Nacional de Imunização do governo, falta de vacinas. Então, até que tenha vacina em abundância, que sobre para as redes ajudarem, a gente ainda não tem uma data prevista, mas estamos à disposição. Vasco, se você quiser completar.
E complementando, eu só colocaria que, em função disso, em algumas unidades que nós já aplicamos vacinas, nós temos reforçado estrutura, em algumas outras, comprado equipamento, por exemplo, geladeira específica para armazenamento e conservação de vacinas, ou de alguns tipos de vacina, e investir em treinamento dos farmacêuticos. Como o Mário falou, a gente já vem fazendo isso há algum tempo, nos posicionamos como entidade com a Abrafarma, que a gente gostaria e queremos participar desse movimento com o governo, mas sem dúvida a gente está aguardando aí mais instruções e mais informações vindo também dos governos em diferentes esferas, eventualmente federal, mas como o Mário comentou também, tem algumas conversas em nível municipal para avançar com isso e é nosso desejo como empresa que a gente possa participar desse processo e projeto de imunização aí no Brasil.
Perfeito, pessoal. Obrigado pela atenção.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do Banco do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais esses drivers de tráfego que vocês estão focando cada vez mais, né, os convênios, parcerias e o Clinic Pharma, né? Eu queria entender o primeiro ponto, o quanto de ticket incremental você consegue dentro do cliente Clinic Pharma versus o cliente tradicional, ou seja, o quanto isso aqui pode alavancar o ticket e o crescimento da companhia. E o outro ponto, a gente vê um crescimento bastante expressivo de quase R$200 milhões aí na contribuição de receitas advindas de convênios e parcerias. Eu queria entender se vocês conseguem identificar essa venda como uma venda nova, ou seja, incremental, ou se algum cliente que já era cliente da PagMenos e entrou em alguma parceria, só para entender como é que a gente deveria pensar na dinâmica de margem daqui para frente. Obrigado.
Bom, Joseph, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Eu vou passar para o Rafa, o Luiz Novaes responder.
Bom dia, Joseph, obrigado pela pergunta. A gente, tanto o convênio, né, o canal de convênios e parcerias, quanto de Clinic Pharma, nos entregam um ticket médio superior a duas vezes a média do ticket normal da companhia como um todo. Então, realmente são duas alavancas muito importantes para a gente aumentar o ticket médio da companhia. E depende muito, né, a segunda parte da sua pergunta, né, do tipo de parceria, se a gente consegue identificar se é uma venda incremental ou não. Tem parcerias que a gente consegue, com a base de CPFs, enxergar quais foram aqueles clientes que passaram a comprar conosco ou até comprar numa frequência maior, com um ticket ainda maior do que o que ele já comprava. E outras parcerias, nem 100% delas a gente consegue enxergar o ticket, o volume incremental de faturamento. Mas, sem dúvida, as duas alavancas vêm nos ajudando muito a aumentar o faturamento da companhia. Então, a gente não tem, assim, o patamar do incremento que as alavancas vêm contribuindo, mas, sem dúvida, elas estão contribuindo muito. A gente cresceu 14%, né, a venda média por loja, e a gente saiu no canal de parcerias e convênios de uma participação próxima de 7% ou 8% no quarto tri do ano passado para próximo de 14% agora no quarto tri de 20%. Então, a gente atribui sim uma parte importante do nosso crescimento de vendas oriundas dessas parcerias e convênios. E a gente ainda tem um espaço grande para aumentar, tanto nas parcerias e convênios, quanto no Clinic Pharma. A gente agora, por conta da pandemia, né, aumentou o awareness de uma forma bastante significativa do nosso Clinic Pharma, né, prestando os testes de COVID nas nossas lojas. Então, as pessoas que foram fazer os testes de COVID nas nossas lojas passaram a conhecer melhor todos os demais serviços que a gente oferece dentro das nossas clínicas. São mais de 30 serviços, e aí essas pessoas, como a gente demonstra na apresentação também, mais de 50% delas, né, que transitam pelo Clinic Pharma, compram alguma coisa conosco no mesmo dia em que frequentou o nosso Clinic Pharma. Então, a gente atribui sim uma parte importante, a gente só não consegue dimensionar aqui o quanto as duas alavancas estão contribuindo, mas sem dúvidas estão contribuindo muito, Joseph.
Eu gostaria de complementar a resposta. A gente acredita que essa parte de parcerias, ela é um canal de fidelização. Então, a sua pergunta é bem pertinente, Joseph, porque a gente faz as análises aqui com o nosso banco de dados de clientes, o CRM, e a gente vê, tem como identificar aqueles que são incrementais e aqueles que já eram clientes da Pagamentos. Mas aí fica aquela questão, se eu não fizesse essa parceria e oferecesse esse desconto adicional, ele continuaria sendo meu cliente? Então, é uma ferramenta de fidelização. E isso a gente até colocou como uma das pressões da nossa margem bruta. A gente está investindo para fidelizar os clientes também através de parcerias e convênios.
Perfeito, obrigado.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Mário Queiroz para suas considerações finais.
Bom, obrigado. Quero agradecer a atenção de todos e ressaltar que esse quarto trimestre de 2020 ilustra bem o que é a PagMenos. Solidez, pujança e humildade. Sabemos bem o que passamos para chegar até aqui. Fomos humildes em reconhecer nossos erros e fiéis em cumprir as estratégias traçadas há 4 anos. Hoje, estamos colhendo os frutos de nossas ações e ainda há mais por vir. A PagMenos é o que é por causa das pessoas e seu time de gigantes, que tem brilho nos olhos e a garra do brasileiro correndo em suas veias. Nos dê uma missão e nós a cumpriremos. Obrigado pela confiança e até o próximo tri.
A teleconferência da PagMenos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia.